O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e hoje o nosso tema é a cultura popular. Estamos aqui com o professor Cláudio Antônio, que é do curso de dança, é ligado ao ICHICA, ao Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes. É também pedagogo, formado aqui pela Universidade Federal de Alagoas, e artes cênicas ele fez na Universidade Federal da Bahia. Professor, um prazer recebê-lo aqui no programa Faz Sociedade.
Prazer é todo meu, me sinto muito honrado pelo convite, muito feliz mesmo por essa conversa.
Então, professor, vamos começar agora já explicando alguns termos para os nossos ouvintes. Por exemplo, muita gente na escola ainda hoje comemora dia 22 de agosto como dia do folclore. Por que folclore e por que a gente está deixando de usar essa palavra?
Então, o folclore ele foi instituído pelo William Thomas, né, que é o inglês, com o termo folclore, e em 1846, com a primeira publicação. Então, a partir daí, esse termo foi muito usado, surgiram várias escolas, inclusive nós temos a Escola Alagoana de Folclore, que é uma escola muito forte, né, no Brasil, inclusive. E esse termo ele foi, diríamos assim, caindo de moda, de desuso, por conta das pautas educacionais, voltadas para a decolonialidade, para o multiculturalismo. Então, usar o folclore fica um termo em desuso por conta desse lugar do folclore, do lugar como um lugar velho, um lugar de antiguidade, um lugar que só tem peças para ser vistas. E a gente está se falando de cultura, que cultura é dinâmica, né? Cultura ela está sempre em transformação. E o folclore dá esse local, além dessa época. Estanque 1846, nós estamos em 2025, então a gente tem aí uma transcorrência de fatos, de fatores sociais que estão questionando exatamente esse uso do termo folclore por conta das questões multiculturais, das questões decoloniais, que está muito em discussão nas práticas de ensino e de conhecimento, né, principalmente nas artes.
Por causa daquela visão que está sendo superada com esse decolonialismo, o que é cultura é o que vem da Europa. E nós somos os objetos de estudo, né? Aquela visão assim do antropólogo inglês que vai para a África, que vem para o Brasil, que coleta objetos, leva para museus na Europa. Isso é que está sendo superado.
Perfeito. Você está falando da questão do etnocentrismo. O decolonialismo e o multiculturalismo, ele pauta nessa questão do etnocentrismo. Então, nós sempre tivemos uma visão eurocêntrica. Então, que a Europa como o centro do mundo, onde as civilizações mais antigas já existiam, né? De todo o conhecimento que a gente tem aí da Grécia. Foi um conhecimento que foram trazidos pelos árabes nessa transição de culturas, inclusive nas guerras e domínios territoriais entre as guerras santas. E o ponto fica a Europa, que é a Grécia, como um ponto do conhecimento, mas as civilizações antigas já tinham ciência, já tinham arte, já tinham filosofia, já tinham tecnologias muito bem desenvolvidas que hoje nós não temos noção, né?
Pois é, eu entrevistei inclusive aqui um professor de filosofia africana que ele falava isso. A filosofia africana é muito mais antiga que a filosofia grega, e a filosofia grega, que é o que chegou a nós como berço cultural, ela bebeu muito da filosofia africana. Então, a gente, com esse eurocentrismo, a gente perde de perceber o conhecimento, a cultura que vem de vários pontos de produção no mundo. A Europa não é o centro do mundo.
Exatamente. E exatamente por essa questão do eurocentrismo e do etnocentrismo, essas práticas que são produzidas no Brasil, que são as práticas populares, elas são totalmente desvalorizadas, porque elas não estão nesse lugar do europeu, da branquitude, né? Elas são feitas por pessoas mestiças, pessoas de a mestiçagem, o hibridismo de vários povos indígenas, que aqui já eram os povos originários, que já possuíam suas práticas, com o processo de colonização que nós vamos ver essa violência por parte da cultura, de desmantelamento para se criar uma outra coisa, e esse olhar eurocêntrico, essa valorização do europeu, do português, no caso, como centro, e demarcando todo o nosso conhecimento, toda a nossa história e toda a nossa educação. Né? A gente vê aí a educação dos jesuítas, a gente vê a história da arte e educação, a pauta dos jesuítas, né? A gente vê a pauta da monarquia. Apesar de havermos várias desenvolvimento com produções artísticas, com as chegadas dos grupos, dos pintores, né, que vieram colecionar, que vieram mapear, que vieram desenhar a nossa cultura, o nosso cotidiano, ter essa importância, mas essa parte de produção cultural, artística, desses povos, elas foram totalmente tornadas sem valor, e até hoje a gente sofre com esse processo, né, que é o processo de apagamento, de valorização dessas culturas que são ditas, até mostradas pelas questões ideológicas nos livros didáticos, na nossa história. E a desconstrução, a decolonialidade, o multiculturalismo, ele está traçando esse perfil para a gente repensar uma pluralidade, porque o brasileiro é plural e as nossas práticas populares, elas são plurais, né? Mesmo na questão de se for os povos negros são plurais, os povos indígenas são plurais, povos europeus, eles são plurais, porque nós conseguimos, que é a única nação do mundo que acho que conseguiu fazer esse caldeirão híbrido, né? De muita fervura, mas também dessa feijoada, né? Quem que não gosta de
dessa
uma feijoada?
Mistura aí de... Então, professor, por conta disso que a gente acabou de explicar, não se usa folclore, né? É uma palavra em desuso. Nós estamos no mês da cultura popular.
Cultura popular.
22 de agosto é o dia da cultura popular. E Alagoas, apesar de ser assim, um estado que é pequeno, né, em relação a outros estados do nosso país, ele é um caldeirão, como o senhor disse. Tem muitos folguedos populares, muitas demonstrações culturais populares aqui em Alagoas. O senhor pode falar das suas pesquisas, de algumas que são assim próprias do nosso estado e que são estudadas assim, em todo o país e até fora?
Olha, especificamente, a gente pode falar em questão de práticas populares, a nível de importância, a gente tem que partir do boi. O próprio Mário de Andrade, nas Danças Dramáticas do Brasil, são os três livros dele, né, que ele deixa, que são extremamente importantes para essa demarcação dessas práticas, que ele vai chamar de danças dramáticas. É o boi como fundamental, porque o boi já tem essa origem nessas civilizações antigas, tem relação com os mitos, com o Minotauro, com boiapes do Egito, a importância da vaca, do boi enquanto elemento sagrado na Índia, em outras civilizações. Essas festas, elas chegam nesse contexto. Então, o boi é o ponto principal. A partir do boi, tem os cortejos, né? Esses cortejos, eles vão se intensificar, essas práticas, principalmente no litoral do Nordeste, que foram onde surgiram as capitanias. Então, essas práticas, o boi como elemento sagrado, por fornecer vários itens necessários à sustentação do homem, como a carne, o leite, o chifre, a pele. Também tem essa relação espiritual dessas civilizações antigas. E aqui em Alagoas a gente tem os bois de carnaval, né? Tem os bois de mamão, tem vários tipos de bois. Tem o nosso festival aqui, que acontece na Praia da Pajuçara. E o boi, ele perpassa todo o território nacional. Se ele não aparece enquanto uma manifestação isolada, ele vai aparecer em outras manifestações. Por exemplo, ele vai aparecer aqui como elemento principal dos reisados, como entremeio no guerreiro alagoano, né? E como o próprio boi, em sua estrutura só. A gente tem os bois dos bairros ali na Ponta da Terra, tem o boi dragão, existe o boi no bairro do Poço, tem esses bois mais populares. Então a gente tem a premissa, assim, a princípio, o boi como ponto principal, que está demarcado tanto no território nacional como no território de Alagoas. Ele é sozinho, solando sozinho, como um folguedo ou uma dança, e também aparecendo nessas duas brincadeiras principais, que são os reisados e os guerreiros. Por sua vez, como eu falei dessa dinamicidade das culturas, dessa hibridação, o guerreiro, que foi o folguedo que eu pesquisei no mestrado e no doutorado, ele surge dos reisados. Então, a base dele é os reisados, mas ele vai acrescentar outras brincadeiras, como o pastoril, que já é um alto natalino, que já vem do presépio, que já é uma modificação do presépio. Ele vai ter as cheganças. Nós temos cheganças, nós temos marujadas, que também são folguedos náuticos, com essa relação do atravessamento, né, dos portugueses, dessas naus para cá, da chegada desses povos para cá. A sua dramaticidade está nesse momento. Então, a gente tem os reisados aqui em Alagoas, temos os guerreiros, que é uma fusão. A base dele é os reisados, mas ele vai se fundir com essas outras danças. Ele se funde com os caboclinhos. Nós temos aqui uma diferença, nós temos as caboclinhas. Por sua vez, nós temos em Pernambuco os caboclinhos, que já tem muita origem com a questão dos povos indígenas. E, por sua vez, uma mistura muito grande com os povos africanos, porque são os povos africanos que vão perpetuar essas práticas, tanto nos seus trabalhos, com os cantos de trabalho, com as comemorações, com as festas advindas dessas práticas. Por exemplo, um canto de trabalho, o nosso coco de roda. O nosso coco de roda aqui também é uma coisa bem nossa, mas porque há essa característica também do território. Em Pernambuco, ele vai se constituir de uma outra forma. Então, para o coco de roda se estruturar, a gente teve primeiro os cantos de trabalho, que eram as músicas de quebra-coco, depois a construção da casa, que era um momento comemorativo, que era a construção da casa de taipa, né? Famoso a casa de taipa, taipar a casa, né? Tapar a casa, amassar o barro. Vai surgir esse momento comemorativo e a gente tem até hoje essa prática, também em modificação pela própria dinamicidade, né? A gente vai ver nesses estudos, quando a gente vai estudar essas danças, dessa questão da dinamicidade, dessa autoria também do próprio mestre e do território, porque cada território vai ser ensinado de uma maneira, que é a maneira que o mestre, que a pessoa aprende dentro daquele território, e os materiais que aquelas pessoas possuem naquele momento. Então, é muito comum, por exemplo, se trocar instrumentos. A formação do guerreiro é tambor, sanfona, mas aí o cara perde a sanfona, aí ele bota uma rabeca. Vai haver essas improvisações, essas construções, devido ao momento, aos materiais, à estruturação do mestre, e aí fica bem essa característica. O pagode da Dona Hilda, o guerreiro do mestre Manuel Venâncio, não é só porque leva o nome da pessoa, é porque a maneira como aquilo é encenado é a pessoalidade da pessoa, é a arte da pessoa, entende?
É incrível isso, né? Porque é uma coisa viva, não tem um formato assim rígido, vai dos instrumentos que tinham ali, das pessoas que se reuniam, das vozes, das danças. Eu tive a oportunidade, assim, na antiga Feira Nova, ali em Teotônio Vilela, de ir para a construção de uma casa de taipa.
Sim.
E é uma coisa bonita, você dança em cima do barro para amassar o barro. Depois você pega o barro com as mãos, está lá já entrelaçado as vigazinhas feitas de galhos para você encher de barro. E no final da festa vai todo mundo dançar na sala, que é para pisar o barro mesmo. Fica bem pisado o barro da sala, dos quartos, tudo. Então, é uma cultura ligada ao trabalho e ao fazer coletivo. Todo mundo ajudando a construir a casa de uma pessoa. E depois vai todo mundo ajudar. E tem a festa no meio desse trabalho, que eu trabalho também entremeado de festa, né? Não é aquela coisa pesada que você tem que produzir e atingir metas. Você está fazendo ali todo mundo junto. Então é muita coisa da nossa cultura popular mesmo, né,
professor? É, um outro fator importante que você fala dessa festa é a brincadeira, que é um outro elemento importante na pedagogia e na educação, que é a ludicidade, o jogo. Então, geralmente essas danças, elas são chamadas de brinquedo, ou elas são chamadas de brincadeiras, mas é porque há uma diversão, há uma ludicidade, mas a brincadeira no entendimento desses processos cognitivos que a pedagogia, que Piaget traz, que o Vygotsky traz, que o Vallon traz, que o Vallon, a afetividade, o Vygotsky, o social, a interação pelo meio, né, interagindo com as pessoas, com as coisas que estão ali ao redor, e o Piaget nesse processo de cognição que está acontecendo em todas as idades, né? E é muito interessante. Então, é o brincar. É quando você cita esse exemplo, é gostoso porque é a brincadeira, né? E a brincadeira, ela se torna esse lugar que é um lugar de aprendizagem. É muito interessante.
É muito interessante. Outra coisa que eu lembrei agora, quando o senhor estava falando. A dança para bater feijão.
Sim.
Né? Todo mundo colhe o feijão junto. E essas são questões do trabalho misturadas com essa ludicidade, porque é o trabalho coletivo para repartir também o produto. Porque quando você trabalha para um patrão, para entregar tudo para ele, não tem a mesma graça,
sim,
né? Mas
sim.
Aquele feijão que todo mundo plantou e todo mundo colheu junto, aí eles fazem uma roda e tem uma sincronia entre chutar o feijão, né, uma dança para levantar o feijão e bater,
sim,
com uma madeira que é para o feijão desgrudar da vagem.
Mas é uma
coisa bem...
Eu só queria, só me chamou a atenção na sua fala, porque sim, assim, mesmo havendo uma necessidade, mesmo que eles não tivessem acesso, era utilizado desse mesmo mecanismo para tornar a vida mais fácil. Então os caras carregavam os pianos, mas eles carregavam cantando, uhum, né? Eles cortavam a cana, mas eles cortavam, tinha os cantos de trabalho. Tinha esse momento, mas era para também amenizar.
Amenizar
o sofrimento. O trabalho ser mais prazeroso, enfim.
O do coco também, porque o corte do coco aqui sempre foi feito em grandes plantações,
sim,
né? Então, era trabalhar para um patrão, mas trabalhar cantando.
Sim, o corte da cana. A própria Joana Gajuru, que foi a primeira, uma das únicas mestras de guerreiro, né? Ela era capataz, né, de corte de cana, ela era líder, né, de corte de cana. E ela monta o guerreiro dela, né, ela assume, ela tem uma liderança, que é a famosa Joana Gajuru, que é nesse ambiente, o ambiente de trabalho, o ambiente de plantação, e aí tem os tios, né, os tempos da colheita, os tempos de plantio, e cada tempo há uma comemoração e há um fazer dessa prática, dessa dança, desse canto, desse ritual. Torna-se ritual também pelo fato da repetição, né? Você falou da bata do feijão. É uma coisa ritualística, né? É, como o amassá, por exemplo, tem a origem do teatro grego, né? Que é os caras amassando o vinho em honra ao deus Dionísio. Ali eles amassavam, mas eles amassavam em compasso, cantando, e também bebia, se embriagava, e aí chegava no transe, e daí surge essa ideia do teatro europeu, que é o teatro grego, né? Enfim, é desse momento de celebração, de vivência, trabalho, também espiritualidade, as coisas elas são muito conectadas, e é o corpo que faz toda esse trabalho, né? Ele que realiza tudo.
E o corpo, quando o senhor estuda a dança, né? Então, todo esse movimento do corpo é muito analisado. Professor, e assim, a gente falou também de territórios, né? Tem o boi lá do poço, o boi da ponta da terra. A gente tinha muitos folguedos em Bebedouro. Onde é que estão esses folguedos agora?
Olha, infelizmente é assim. Nós estamos passando pelo momento de genocídio cultural dessas práticas, principalmente. Esse pedido de socorro já vem, eu acredito, quando se começou a pensar, eu acho que desde quando o Mário de Andrade começa, a partir do modernismo, que começa, porque acho que o modernismo é um momento bem importante para se repensar as nossas práticas culturais, a nossa arte, né? Nesse momento, entendendo que o modernismo se deu no território todo, mas o marco foi São Paulo, por conta de ser um lugar também central. Mas já havia esse desejo, esse fazer de entender o que era ser brasileiro por esse viés de entender essas matrizes. Então, a partir daí, a gente vai havendo, junto com a evolução ou a transformação da sociedade e também a transformação dessas práticas. Primeiramente, a gente tem que entender o valor da arte e da educação nesse processo, entendendo que educação, arte é conhecimento, a educação é conhecimento, o conhecimento transforma, tem um controle sobre nossos corpos. Esse controle sobre nossos corpos ele vai se dar principalmente através do conhecimento, ou seja, um corpo que tem menos conhecimento, mais ignorante, vai ser mais fácil de domar, vai ser mais fácil de ser conduzido, de ser domado, de ser domesticado, que é a palavra correta. Então, essa domesticação desse corpo, ela começa a partir desses corpos que são mais vulneráveis, que são os corpos populares. Então, se ataca esses corpos, retirando o essencial, que é a educação e que é a arte. A gente não vai falar da comida, né? Que seja outro papo, mas também é fundamental. Mas falando de uma coisa que seria supérfluo, entre aspas, que não é, a gente sabe que não é, que é tão essencial quanto a vida, o conhecimento e a arte que produz esse conhecimento. Então, são duas partes do corpo, do Estado, que o Estado corta. Então, a gente já começa por aí. Então, todas essas políticas são políticas de genocídio, de apagamento, principalmente das práticas dos povos indígenas, que são os povos originários, e os povos africanos. Então, essas práticas estão principalmente nesses povos, nesses territórios indígenas, quilombolas, africanos, afro-brasileiros. Então, isso vai se criando numa intensidade muito grande, junto com o capitalismo, com essa economia global, com esse fluxo de acesso de tecnologia via celular. Então, tudo isso contribui para que haja esse genocídio ele seja muito maior do que a gente pensa e silencioso, porque o apagamento, a gente não vê, a gente só vê notícias de fora ou coisas boas, mas não se fala do mestre André, que está aqui amputado, aqui do lado do Eustáquio Gomes, né? Não se fala de outros mestres que já faleceram, próprio mestre Benon, e aí vai dar nesse apagamento dos bairros. Dentro dessa estrutura política, primeiramente a gente vai ter, voltando para a sua direcional, né? A gente vai ter essa política estrutural, que é a estrutura do capital. Então a gente vai ter ali a Braskem, né? A Braskem foi um ponto primordial para essa fissura. Já havia uma fissura da década de 80 para cá por conta dessa política cultural inexistente, né? Uma política cultural que não dá amparo nenhum, porque o ideal era que o Estado tornasse esses grupos, essas pessoas, além de patrimônio material, que algumas conseguem ser, passando por um processo burocrático muito grande, seria se tornarem pontos de cultura, e esses pontos de cultura ser subsidiado pelo governo, e eles conseguirem produzir conhecimento dentro das comunidades como eles produzem. Mas isso não ocorre, então eles adoecem, eles morrem, eles ficam muito desgostosos porque eles investem a vida toda para comprar agulha, para comprar, comprar materiais. Geralmente recebem um cachê irrisório. Um grupo de guerreiro tem 40 pessoas, recebe R$800, R$400.
E 40 pessoas com todo aquele figurino, com né?
Toda uma estrutura para você manter que é extremamente insuficiente. Então, com isso, esse genocídio ele foi assim muito intenso de 90 para cá e com a Braskem para cá. E sumiu o bairro do Bebedouro. O bairro do Bebedouro existia ali toda uma produção, já por conta das fábricas, na década de 40, 50, né? Que ali já era um território de produção dessas festas por conta da indústria têxtil que era desenvolvida lá, o comércio têxtil que era desenvolvido lá. Então, Fernão Velho, toda aquela região produzia, surgiram todos esses mestres que a gente conhece, o mestre Verdilinho, que hoje os seus filhos continuam também na mesma batalha, fazendo muito bem, né, que estão extremamente de parabéns, de manter esse legado. A gente tinha a mestra Hilda, né, a gente tinha o mestre Benon, hoje, onde ali a CNDE tem a antiga, tem uma polícia, a sede da polícia, era a sede do mestre Benon. Então eu conversei com o mestre Benon antes do mestre Benon partir, ele extremamente depressivo por conta dessa situação, que é esse não reconhecimento, essa não valorização, essa desvalorização, você se sentir incapaz, desprotegido, a palavra é isso, nossos grupos, essas pessoas, elas são desprotegidas. Então, por conta disso, o genocídio é cruel. Então, assim, são pouquíssimos grupos que estão hoje conseguindo fazer os seus trabalhos, pouquíssimos mestres que estão aí vivos, poucos que conseguiram deixar registros, que conseguiram deixar por conta da própria condição do analfabetismo, né? Muitos deles são analfabetos. Geralmente a família, por conta dessa falta de apoio, também não tem estímulo. O próprio mestre Manuel Venâncio, que foi o grupo que eu comecei a pesquisar, a dançar, que era o mestre Manuel Venâncio, ali no Bebedouro, quando ele morreu, a família toda vendeu os materiais, não quis mais saber. Hoje é o mestre André que pegou o guerreiro dele, sustentou e mantém. Mas é esse processo de dificuldade por conta dessas questões políticas, né? A gente teve esse governo anterior, que também foi extremamente cruel, perverso, com extinção das pautas mais elementais sociais, como a cultura, apagamento do Ministério da Cultura. Então, a esperança é que haja uma retomada desses trabalhos com esse governo ou os próximos governos que sejam sensíveis a essas causas e a gente fazer esse trabalho como a gente faz. Por exemplo, eu faço muito esse trabalho dentro das minhas salas de aula. Eu falo das danças, mas falo mais por esse viés do entendimento dessas matrizes, desses povos, do entendimento dessas construções políticas, dessas construções estéticas, por que desse apagamento. E a gente pensar como é que a gente faz, como é que a gente consegue manter as nossas identidades brasileiras, alagoanas, nordestinas, dentro do que a gente faz, que é ensino, pesquisa e arte. Né? Nós somos professores, artistas e pesquisadores. É o mote do tripé dos cursos de licenciatura em dança, em artes, né? Teatro também.
E a gente precisa criar palco aqui de novo, né, professor? Porque já não tem mais o folguedo da Praça Lucena Maranhão lá no Bebedouro. A gente não vê mais também ali no Prado, né, na Praça Faculdade, que também era um ponto de folguedos. Quer dizer, a gente vai perdendo palco e as pessoas só defendem o que elas conhecem. Então é preciso ver a apresentação das expressões culturais populares de Alagoas, né? Ver um guerreiro se apresentando, um coco de roda, um pastoril, para a gente entender, gostar e defender.
Precisa fazer, né? Seria interessante trazer esses mestres para dentro da universidade para dar aula, né? Tem experiências em outros estados de fazerem isso. Pernambuco faz muito isso, né? Talvez a gente tenha como exemplo, Pernambuco, Maranhão faz muito isso também, desse entendimento que esse conhecimento ele é essencial para um desenvolvimento de uma coletividade, né? Para um desenvolvimento de uma sociedade. Né? Então, eu acho que trazer isso, quando você fala desses palcos, eu cresci, a minha infância era indo para a praça da faculdade.
Pois é, eu fui muito brincar de barco, né? A gente ia assistir os folguedos e brincava de uns brinquedos assim simples, exatamente. Tipo balançar no barco, alguma coisa assim.
Era uma bolinha de balão de ar na mão e um coisinho de cana, de cana, como chamava?
Rolete de cana.
Segurando o rolete de cana e um balão na mão.
Não é só saudosismo, né, professor? É garantir que a nossa identidade cultural se mantenha, porque isso nos liga enquanto... O que é que nos faz alagoanos se a gente não preserva também nossa identidade cultural, como o Pernambuco faz muito bem, a Bahia também, Maranhão, né? A gente precisa fazer, a gente está sempre
precisa fazer, precisa fomentar, precisa valorizar, você está certíssimo.
Porque tem coisas que só tem em Alagoas.
Só o guerreiro, por exemplo. O guerreiro é uma guerreira tipicamente alagoana, embora tenha... Já tem guerreiro em Rio Grande do Norte, se não me engano. Não vou te falar a confirmação, mas eu sei que tem uns dois grupos de guerreiro. Mas o nosso guerreiro, ele é único. Ele é o guerreiro alagoano. Ele é uma especificidade.
Então vamos defender o guerreiro alagoano.
O Mané do Rosário só tem aqui. O Mané do Rosário só existe aqui também. O Mané do Rosário, que é o fogueiro religioso. Né? A história surge lá em Poxim, Cururipe, que no dia do santo, da Nossa Senhora do Poxim, da comemoração, aparece um cara vestido, mascarado, dançando. E a partir daí surge essa tradição. Só existe aqui. E é belíssimo. Belíssimo. Mestre Traíra, né? Chamo ela de mestre. Ninguém sabe o nome dela. Mestre Traíra. Que mantém essa tradição até hoje. Então, tem coisas que só existem aqui. Realmente, só vão existir aqui, né?
Pois é, professor Cláudio, eu espero que a nossa entrevista, né, provoque também o desejo de fomentar, proteger e repassar para novas gerações, porque só com novos praticantes dos folguedos que tem continuidade, né? Tem que ter a juventude envolvida.
Eu acho que preciso entender que toda a nossa arte, ela surgiu de um ponto, e muito da nossa arte erudita, ela surge desse ponto aí, né? Muitas pessoas vão beber nessa fonte. A gente tem vários, os nossos escritores, os modernistas, Ariano Suassuna, temos o Nóbrega, que faz um trabalho de dança belíssimo, tem uma professora Thelma César aqui, que faz um trabalho belíssimo também com dança dentro desse viés, a partir do coco de roda. Então, são esses elementos que não são, são essenciais no entendimento de aporte de conhecimento. E esse aporte de conhecimento, ele vai para todas as disciplinas. Vai para história, vai para antropologia, vai para sociologia, vai para pedagogia, vai para arte. E aí é nesse aspecto, quando você recebe esse conhecimento, vai dar sentido. Até aproveitamento não vai faltar.
Professor Cláudio, muito obrigada por essa aula que o senhor nos deu aqui hoje. E viva a cultura alagoana, viva a cultura popular.
Viva a cultura alagoana, viva a cultura popular, viva a cultura da UFAL. Viva!
Obrigada, professor.
Viva Alagoas também.
Encerramos então aqui esse programa UFAL e Sociedade, dedicado à nossa cultura popular. E até o próximo episódio.